Agora são 6 da tarde em Portugal e Angola, 7 da noite. Nesta altura em Moçambique, são 5 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 4 em Cabo Verde. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade nesta terça-feira.
O primeiro-ministro guineense explicou, a partir de Dakar, à RDP África, o que esteve por detrás da denúncia da tentativa de golpe de Estado e pediu o reforço da força da Ecomib no país. Adalberto Costa Júnior e Raul Danda já têm as respectivas candidaturas à liderança da UNITA, aprovadas pela Comissão Eleitoral. Boris Johnson ameaça com eleições.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Simões.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse que a situação no país está controlada e não há necessidade de precipitar o seu regresso ao país após ter denunciado uma tentativa de golpe de Estado. A partir de Dakar, no Senegal, Aristides Gomes explicou à RDP África o que esteve por detrás desta denúncia.
Nas informações que eu dispunha ontem, e particularmente num vídeo, num áudio que eu tive acesso, em que um dos candidatos às presidenciais estava claramente a incitar ao golpe de Estado. E também nas informações que eu tive e que acabaram por se concretizar esta manhã. Portanto, a operação consistia em criar um clima de insegurança no país, portanto, a partir da vandalização de bens públicos na capital e logo a seguir, na verdade, proceder-se-ia a operações de força, nomeadamente a prisão do primeiro-ministro e a prisão de alguns ministros.
O primeiro-ministro guineense diz que está neste momento a decorrer um inquérito para apurar se a voz no áudio pertence ou não a Umaru Sissoko Embaló.
Há um processo de inquérito que está a desencadear e o principal acusado diz que a voz que nós, portanto, todos podemos ouvir nesse áudio não corresponde à voz dele. Enfim, há hoje em dia há testes que podem provar, portanto, a autenticidade disso, ou então, eventualmente, mostrado que a voz não corresponde, portanto, àquela que nós pensávamos que fosse.
Aristides Gomes justificou ainda a necessidade de reforçar a força da Ecomib no país.
A força da Ecomib tem como objetivo proteger as instituições, portanto, assegurar o funcionamento normal das instituições, portanto, em termos da sua proteção. A partir do momento em que essas instituições se sentem ameaçadas por uma tentativa de subverter a ordem, torna-se necessário reforçar essas instituições. Torna-se necessário, por conseguinte, tanto aumentar a sua capacidade para poder fazer face à sua missão. É algo que está previsto nos seus termos de referência. Quer dizer, assegurar toda a sua potencialidade para que possa cumprir a sua missão.
O primeiro-ministro adiantou ainda também à RDP África que deve regressar nas próximas horas ao país. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau decidiu adotar os cadernos eleitorais utilizados nas eleições legislativas de 10 de março de 2019 para as presidenciais de 24 de novembro. A decisão consta de uma nota da CNE, que a RDP África teve acesso, saída da reunião da plenária da instituição. Esta decisão acontece numa altura em que termina hoje o prazo dado pela Comissão Nacional de Eleições para os 12 candidatos entregarem as respectivas fotografias em formato digital. As 4 candidaturas, José Mário, Carlos Gomes Júnior, ambos independentes, Umaru Sissoko Embaló, candidato suportado pelo MADEMG 15, e Nuno Gomes Nabian, não compareceram na cerimónia do sorteio de configuração das fotografias no boletim de voto, alegando não concordarem com as correções de omissões nos cadernos eleitorais. O assunto tem gerado controvérsia entre os políticos opositores do atual governo, a controvérsia que pode cair por terra depois desta decisão da Comissão Nacional de Eleições. O líder parlamentar da UNITAD, Alberto da Costa Júnior, e o vice-presidente do partido, Raul Danda, viram hoje as respectivas candidaturas à presidência serem aprovadas pela Comissão Eleitoral do 13º Congresso, marcado para novembro. No caso de Adalberto da Costa Júnior, a aprovação ficou dependente da renúncia da nacionalidade portuguesa, informação avançada por Ruben Sicato, porta-voz da Comissão Eleitoral.
No caso do engenheiro Adalberto, havia o problema de ter uma outra nacionalidade. Há o problema da lei angolana, nomeadamente a lei dos partidos políticos, a Constituição da República de Angola e também o Estatuto da UNITAD. Todos conjugados faziam com que ele não devesse ter uma outra nacionalidade. Ele apresentou documentação portuguesa, da legislação portuguesa, que prova que perdeu a nacionalidade portuguesa que ainda tinha.
Quanto a Raul Danda, foi obrigado a provar que tinha o tempo de militância exigido pelos estatutos da UNITA.
No caso do Dr. Raul Manuel Danda, havia o problema de que ele tinha que provar ter 15 anos de militância coerente ao nível da UNITA. Houve um problema com o nosso colega Dr. Manuel Danda. Ele tinha saído da UNITA em 1992, mas foi preciso criar-se uma comissão ad hoc que analisou o problema, depois levou uma recomendação à comissão, ao Comitê Permanente. O Comitê Permanente, depois de discutir, teve de passar a questão à votação e por 47 votos a favor e 10, o Comitê Permanente entendeu que a candidatura do nosso colega Dr. Raul Danda deve ser apoiada.
Adalberto da Costa Júnior, Raul Danda, Alcide Chacala, José Pedro Cachiungo e Abílio Camalata Numa são então oficialmente os 5 candidatos à presidência da UNITA. Ou há luz verde no Parlamento ou o Reino Unido pode caminhar para eleições antecipadas. O primeiro-ministro britânico admite desistir da aprovação do novo acordo para o Brexit alcançado na semana passada em Bruxelas, caso o Parlamento rejeite o calendário proposto para a aprovação deste entendimento de forma a respeitar o prazo da saída no dia 31 de outubro. Se o calendário for rejeitado, diz Boris Johnson, o caminho passa por eleições antecipadas.
Eu não vou de forma alguma permitir o arrastar desta situação. Se o Parlamento não permitir que o Brexit aconteça e adiar tudo até janeiro ou depois, em nenhuma circunstância o Governo pode continuar com isto. Aí, a proposta tem de ser a retirada do Governo e avançar para eleições.
A ameaça de Boris Johnson, a proposta de lei para o Brexit, começa a ser debatida e votada nesta tarde. O presidente da República de Cabo Verde disse ter recebido na notícia da morte do ministro Júlio Herbert, com surpresa e muita tristeza. Em entrevista na Rádio de Cabo Verde, a partir do Japão, onde se encontra para a cerimónia de entronização do novo imperador do Japão, o imperador Naruhito, Jorge Carlos Fonseca destacou a carreira do diplomata com quem trabalhou enquanto conselheiro diplomático da Presidência da República. A nível pessoal, Jorge Carlos Fonseca disse ainda que Júlio Herbert era, além de uma pessoa concordata, de fino trato, inteligente, gente e culto.
Uma pessoa muito, muito cordata, um gentleman, uma pessoa de muito bom trato, sim, trato, uma pessoa culta, inteligente, com gosto para as coisas das artes, das letras.
Já a presidente do PAICV, Janira Ofer Almada, lamentou o falecimento do governante, destacando o serviço prestado à nação.
O cidadão ministro adjunto do Herbert se disponibilizou para servir o país assumindo funções governamentais e é reconhecido por ter tido uma longa carreira diplomática. Deve, como tal, ser recordado, relembrado, mas também reconhecido. Portanto, nesta hora de dor, nós gostaríamos de endereçar as nossas mais sinceras e profundas condolências à família enlutada, mas também endereçar os nossos sentimentos de pesar ao governo de Cabo Verde, que perde um membro, e ao primeiro-ministro de Cabo Verde, que perde um colaborador. Nestes momentos é preciso valorizar-se o homem, o ser humano, o cidadão que se disponibilizou para servir o país. E é neste sentido que, em meu nome, mas também em nome de todos os militantes, amigos e simpatizantes do PICV, endereçamos à família enlutada e ao governo de Cabo Verde as nossas mais profundas e sentidas condolências.
A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática também reagiu com pesar à morte do ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, uma perda irreparável, segundo o presidente da UCID, António Monteiro.
É uma perda irreparável na medida em que cada cidadão é um cidadão e esta perda é reforçada ainda mais quando se sabe que se trata de um membro do governo de Cabo Verde. Daí que a UCID, em nome de todos os militantes do partido, dos simpatizantes e em meu nome próprio, gostaríamos de deixar a família enlutada nesta hora de grande dor e tristeza o nosso abraço solidário e dizer-lhe que eles não estão só. De uma maneira geral, os militantes, os simpatizantes e, quiçá mesmo, toda a população cabo-verdiana estará neste momento de dor a dar-lhes um abraço.
O governo decretou, entretanto, 2 dias de luto nacional a partir de hoje, em memória do ministro adjunto Júlio Herbert, encontrado morto ontem, ao final da tarde, no seu gabinete, no Palácio da Várzea.
António Simões com as notícias desta terça-feira. Foi a edição das 6 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.